A suspensão temporária demonstra cautela das autoridades sanitárias e não representa uma condenação da vacina. Humberto Costa destacou que a vacina passou por todas as etapas de testes clínicos, foi aprovada pela Anvisa e já foi aplicada em mais de 500 mil pessoas.
Os estudos demonstraram eficácia geral de 65% contra a doença e eficácia superior a 80% contra os casos mais graves. Esses números são extremamente relevantes diante de uma enfermidade que há décadas desafia a saúde pública brasileira.
E o plenário do Senado aprovou uma proposta que estabelece medidas para proteger e acolher trabalhadores resgatados de condições análogas à escravidão.
O projeto também altera diversas leis para incluir disposições sobre o combate ao trabalho escravo, a priorização de benefícios sociais para as vítimas e a facilitação do acesso à justiça. Repórter Douglas Castilho.
Uma das novidades é a preferência da população vitimada para receber o Bolsa Família. Outra inovação é que, para a fiscalização, será possível entrar no domicílio em que ocorre a possível violação sem mandado judicial, necessitando para isso apenas de autorização do empregador ou do empregado residente no local. O relator do projeto, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, explicou a iniciativa.
Prevê proteção efetiva aos trabalhadores e trabalhadoras domésticos resgatados da condição análoga à de escravo, para garantir, por exemplo, a fiscalização do trabalho e a autuação imediata.
O texto ainda prevê a concessão de 6 parcelas do seguro-desemprego à pessoa resgatada e o direito ao abrigamento emergencial, bem como a alteração do Código Penal para incluir pessoas em relação de trabalho doméstico como vítimas de lesão corporal no contexto de violência doméstica. O texto vai à sanção presidencial.
Edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira. O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova inserção de doenças crônicas na carteira de identidade.
Comissão proíbe a inclusão de ração como supérfluo para fins fiscais.
Exigências de infraestrutura para escolas públicas já estão em vigência.
Boa noite. Já virou lei a proposta aprovada pela Câmara com exigências de infraestrutura para escolas públicas. Saiba mais na reportagem de José Carlos Oliveira.
As comissões da Câmara dos Deputados aprovaram um projeto de lei do Senado com requisitos mínimos obrigatórios para a infraestrutura de escolas da rede pública da educação básica. Entre as exigências estão biblioteca, cozinha, refeitório, banheiro e quadra poliesportiva coberta. As instalações devem ter acessibilidade garantida para pessoas com deficiência. Além disso, as escolas deverão apresentar número adequado de alunos por turma, manejo de resíduos, abastecimento de água tratada e esgotamento sanitário, como destaca a deputada Socorro Neri, do PP do Acre, relatora do texto na Comissão de Educação.
Trata de detalhar condições mínimas de infraestrutura para as escolas públicas de educação básica, que deveriam estar universalizadas em todas as unidades escolares, o que, lamentavelmente, ainda não é realidade. De fato, de acordo com o Censo Escolar de 2023, nas escolas municipais de educação infantil, por exemplo, apenas 46,6% contavam com banheiros adequados e 61,7% contavam com recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência.
Para a deputada, a falta de padrões mínimos é uma realidade inadmissível nas escolas. Socorro Neri citou outros dados do Censo Escolar de 2023, agora relativos à internet e aos laboratórios de ciências.
Entre as escolas públicas de ensino fundamental, apenas 69,2% dos estabelecimentos municipais dispunham de internet banda larga. Entre as escolas públicas estaduais de ensino médio, observou-se que nas regiões norte e sul, menos de 80% das unidades escolares contavam com internet banda larga. Entre as escolas públicas estaduais e municipais de ensino fundamental, apenas 10% dispunham de laboratório de ciências. Essa instalação estava disponível apenas em 43,5% das escolas públicas estaduais de ensino médio.
O texto inclui as novas exigências de infraestrutura escolar na LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. A proposta também foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, onde a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, ressaltou a busca por um padrão de qualidade na oferta de ensino público no país. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Educação.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, destaca o programa Pé de Meia como uma importante política de incentivo à permanência de estudantes de baixa renda no ensino médio. Ele explica que a iniciativa oferece apoio financeiro aos jovens e contribui para reduzir a evasão escolar.
Marcon também ressalta as ações do governo federal voltadas ao setor produtivo, como a renegociação de dívidas rurais e a ampliação dos recursos do Plano Safra. Para o deputado, essas medidas fortalecem a atividade agropecuária e estimulam a economia.
Paulão, do PT de Alagoas, celebra o lançamento do programa MEC Idiomas, que oferece gratuitamente cursos de inglês e espanhol por meio de plataforma digital. Segundo o deputado, a medida cria novas oportunidades para estudantes e trabalhadores.
Paulão também menciona ações voltadas aos entregadores por aplicativo, como a implantação de pontos de apoio com estrutura básica para descanso. Ele defende ainda o avanço da regulamentação do setor, com análise de propostas que ampliam os seus direitos.
Raimundo Santos, do PSD do Pará, celebra o Dia Nacional da Música Gospel. Ele ressalta a presença do gênero em diferentes espaços da sociedade, enfatizando sua relevância cultural e religiosa na transmissão de mensagens de fé, esperança e solidariedade.
Eleições.
Daiane Bittencourt, do União do Ceará, contesta a decisão do TSE que determinou a recontagem de votos para deputado federal nas eleições de 2022, podendo atingir seu mandato. Ela defende que a punição por suposto uso indevido de recursos eleitorais abranja apenas o candidato acusado.
Daiane Bittencourt sustenta que o julgamento teve falhas, como a inexistência de ampla defesa e do contraditório. Ela informa que aguarda a análise de pedido cautelar apresentado por seus advogados, enquanto reafirma a disposição de manter a atuação parlamentar.
Violência contra a mulher. Anota aí. Central de Atendimento à Mulher. Ligue 180. A ligação é gratuita, 24 horas, todos os dias da semana. E se preferir, envie uma mensagem pelo WhatsApp 61 99610 0180. 61 99610 0180. A Central orienta sobre leis, direitos das mulheres e serviços da rede de atendimento, como Casa da Mulher Brasileira, centros de referência, delegacias de atendimento à mulher, defensorias públicas, núcleos integrados de atendimento às mulheres. Para situações de emergência ou risco iminente, ligue imediatamente para a Polícia Militar pelo 190.
Comissão aprova projeto que proíbe a inclusão de ração animal como bem supérfluo para a cobrança de ICMS. Vamos ouvir mais informações sobre o tema com Luiz Cláudio Canuto.
Projeto aprovado pela Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados proíbe que rações para animais de estimação sejam tratadas como supérfluos, algo que, para fins de incidência do ICMS, pode aumentar a tributação. O ICMS é um imposto estadual. O relator da proposta, deputado Célio Studart, do PSD do Ceará, argumenta que ração para animais de estimação deve ser considerada um item essencial para ter uma tributação mais justa e alinhada com o conceito de bem indispensável.
Ração é algo caro, é um item caro e não é supérfluo, é um item vital para a vida de animais, especialmente daqueles que cuidam de 10, 20, 30, 40 animais. Então, o que esse projeto fez é reduzir o ICMS, ou seja, menos imposto, incidindo nessas rações para que possa baratear os custos e a gente tenha aí, obviamente, mais avanços dentro da pauta animal e, obviamente, mais respeito, zelo e menos animais com fome, porque isso pesa caro no bolso daqueles que protegem os animais.
O projeto segue agora para análise nas comissões de finanças e tributação e de Constituição e Justiça. Para virar lei, precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Meio Ambiente.
Delegado Matheus Laiola, do União do Paraná, denuncia representantes políticos de Paranaguá que defenderam as rinhas de galo. O parlamentar lembra que a legislação e a jurisprudência dos tribunais brasileiros já classificam essa prática como crime ambiental.
Delegado Matheus Laiola informa que o partido instaurou um processo administrativo para expulsar os responsáveis. Segundo o deputado, a defesa das rinhas é incompatível com os princípios do partido e com a proteção ao bem-estar animal.
Agricultura.
Lucas Redecker, do PSD, comemora o avanço da proposta que trata da securitização das dívidas dos produtores rurais atingidos por estiagens e enchentes no Rio Grande do Sul. Para ele, a medida garante a recuperação da produção e preserva a atividade econômica no campo.
Lucas Redecker também frisa que a matéria foi aprovada pela Câmara há quase um ano e ainda aguarda análise do Senado. Ele acredita que a lentidão do processo legislativo agravou a situação dos produtores, que, segundo ele, seguem com dificuldade para retomar suas atividades.
Daniel Trisesiak, do PSDB, cobra uma solução definitiva para os produtores rurais afetados por eventos climáticos no Rio Grande do Sul e defende a securitização das dívidas do setor. Ele afirma que tudo isso é necessário para que os agricultores continuem produzindo.
Daniel Trisesiak diz que o governo demora a adotar medidas de apoio ao campo, acrescentando que os produtores buscam instrumentos para a recuperação da sua atividade. Ele ressalta ainda a relevância do agronegócio para a geração de emprego, renda e riqueza no estado gaúcho.
Sérgio Turra, do PP do Rio Grande do Sul, cobra a aprovação da matéria que trata da securitização das dívidas dos produtores rurais. Na visão do deputado, a medida é essencial para garantir a continuação da atividade agropecuária após sucessivos eventos climáticos.
Sérgio Turra também destaca a importância do agronegócio para a economia nacional. O parlamentar afirma que auxiliar os produtores rurais significa preservar empregos, fortalecer a produção de alimentos e estimular o desenvolvimento do país.
Economia.
Coronel Assis, do PL de Mato Grosso, aponta risco de desequilíbrio nas contas públicas do país. O deputado critica a política econômica do governo federal e atribui o problema ao aumento dos gastos, ao crescimento da dívida pública e à perda de confiança de investidores.
Coronel Assis afirma que os juros elevados sufocam a economia, dificultando o crédito para famílias e empresas. Ele alerta que a trajetória das despesas pode levar a um colapso orçamentário a partir de 2027, caso não haja controle fiscal.
Luiz Lima, do Novo do Rio de Janeiro, aponta risco de agravamento das contas públicas diante de gastos acima da arrecadação, inflação alta e juros elevados. O parlamentar afirma que a situação compromete a capacidade do governo de controlar a dívida pública.
Luiz Lima cita editorial da mídia que alerta para os perigos do crescimento dos gastos públicos e menciona também levantamento recente sobre medidas que reduzem receitas. Ele assinala que decisões eleitoreiras podem transferir para a população o custo do desequilíbrio orçamentário.
Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, cita pesquisas recentes que indicam o fortalecimento político do governo e o enfraquecimento de parte da oposição. O deputado acredita que esses dados são reflexos da participação de lideranças da direita em denúncias sobre o Banco Master.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, apresentou o projeto que estabelece o PIX como infraestrutura estratégica nacional. A deputada salienta que o sistema de pagamentos instantâneos é uma tecnologia brasileira que ampliou o acesso da população a serviços financeiros.
De acordo com Benedita da Silva, a proposta busca garantir a gratuidade do sistema, proteger os dados dos usuários e impedir que o PIX seja utilizado em negociações internacionais. Para ela, cabe ao Congresso proteger políticas públicas que fortaleçam a autonomia econômica do país.
Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, questiona a atuação de parlamentares que viajaram aos Estados Unidos para tratar de temas ligados à economia brasileira. Ele acredita que a articulação ameaça a soberania nacional por envolver debates sobre o PIX e minerais estratégicos.
Helder Salomão exalta o PIX como um patrimônio criado por técnicos do Banco Central com impacto direto no desenvolvimento do país. Ele também associa as novas tarifas dos Estados Unidos contra produtos brasileiros às articulações entre deputados da oposição e autoridades norte-americanas.
Turismo.
Hildo Rocha, do MDB do Maranhão, celebra o reconhecimento internacional da Praia de Atins, nos Lençóis Maranhenses, eleita a melhor praia do Brasil e a sétima melhor do mundo, no ranking Best Beaches in the World 2025.
Na visão de Hildo Rocha, o reconhecimento consolida o potencial turístico do estado, que reúne outras atrações naturais como o Rio Preguiças e o Delta das Américas. Ele aproveita para convidar a população a visitar o Maranhão durante o período dos festejos juninos.
Atenção, representantes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro da rede.
Saúde.
Câmara finaliza a votação de projeto que inclui doenças crônicas na nova carteira de identidade. Vamos saber mais na reportagem de Júlia Lopes.
Hipertensão, diabetes, asma e obesidade estão entre as doenças crônicas que mais afetam os brasileiros. Atualmente, 52% da população com 18 anos ou mais já recebeu o diagnóstico de pelo menos uma doença crônica. Diante desse cenário, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que permite incluir, de forma voluntária, informações sobre doenças crônicas na Identificação Civil Nacional, a ICN. A proposta é garantir cuidados especiais no atendimento a essas pessoas. Pelo texto, a inclusão da informação só será feita a pedido do próprio cidadão ou de seu representante legal. Além disso, será necessária a comprovação junto ao órgão estadual competente por meio de um relatório médico com a Classificação Internacional de Doenças, a CID. Para o relator da proposta, deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, o projeto garante que ninguém será obrigado a expor sua condição de saúde, evitando constrangimentos ou qualquer tipo de discriminação. No Brasil e no mundo, as doenças crônicas são consideradas um dos maiores desafios de saúde pública. Elas estão associadas a mortes prematuras, perda de qualidade de vida e também a altos custos para a sociedade e para os sistemas de saúde. Segundo o relator da proposta na Comissão de Saúde, deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, em situações de emergência, a informação sobre uma doença crônica pode fazer toda a diferença no atendimento.
E uma vez identificado no seu documento de identificação civil nacional, possibilita em alguma situação de urgência e emergência essa pessoa ser percebida a sua situação e isso facilitar os órgãos de saúde, o local aonde possa acontecer algum infortúnio e essa pessoa ter as condições de ser acolhida, ser atendida e direcionado para um atendimento mais rápido.
Entre 2010 e 2023, o número global de anos de vida saudável perdidos por incapacidade ou morte causada por doenças crônicas não transmissíveis aumentou de 1.450.000.000 para 1.800.000.000. As principais responsáveis por esse crescimento foram a cardiopatia isquêmica, o acidente vascular cerebral, o AVC, e o diabetes. Já os transtornos depressivos, de ansiedade e o diabetes apresentaram um crescimento mais acelerado no período. O projeto, que permite a inclusão voluntária de doenças crônicas na nova carteira de identidade, segue agora para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
Direitos Humanos.
Vavá do Avante de Minas Gerais relata a realidade de abandono enfrentada pela comunidade autista em regiões vulneráveis do país. O parlamentar denuncia as barreiras burocráticas impostas pelo INSS, que exige laudos médicos especializados para a concessão do BPC.
De acordo com Vavá, a demora nas respostas administrativas gera uma crueldade institucional que sobrecarrega as mães solo. O deputado sugere a criação de centros regionalizados de diagnóstico e tratamento e a implementação de uma política nacional de neurodivergência.
Segurança Pública.
Otone de Paula presta homenagem aos policiais militares mortos em confrontos nas comunidades do Rio de Janeiro. Na visão do deputado, as atuais ações de combate ao crime organizado são ineficientes e desgastantes para as forças policiais.
Otone de Paula cobra a formulação de políticas baseadas em inteligência e planejamento estratégico. Ele argumenta que o parlamento e as demais autoridades precisam atuar de forma coordenada para proteger a vida dos agentes que estão na linha de frente do combate ao crime.
Delegado Paulo Bilins, que do PL de São Paulo, defende o endurecimento das medidas de combate ao crime organizado. Além disso, o deputado apoia a classe classificação de facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.
Delegado Paulo Bilinski pede que a segurança pública seja tratada como prioridade e cobra ações mais efetivas no enfrentamento à criminalidade. Ele afirma que é necessário ampliar os mecanismos de combate às facções para garantir mais proteção ao povo brasileiro.
Justiça. Tadeu Venere, do PT do Paraná, critica o contexto em que a proposta de redução da maioridade penal volta à pauta da Comissão de Constituição e Justiça. Para ele, o debate está sendo impulsionado para desviar a atenção de outros temas em evidência no cenário nacional.
Tadeu Venere também questiona a condução do debate público sobre o assunto e afirma que a discussão tem sido utilizada com objetivos políticos. Segundo o deputado, é necessário analisar com cautela as motivações que cercam a retomada da discussão dessa pauta.
Dandara, do PT de Minas Gerais, repudia a proposta que reduz a maioridade penal no Brasil. A deputada argumenta que o sistema prisional brasileiro possui altos índices de reincidência e funciona como um espaço de fortalecimento de facções criminosas.
Para Dandara, o avanço do país depende da ampliação de oportunidades para a juventude e do fortalecimento de legislações protetivas, como a criminalização da misoginia. Ela afirma que o ódio e o preconceito direcionados contra as mulheres são a raiz do feminicídio.
Júlio César Ribeiro, do Republicanos do Distrito Federal, defende o equilíbrio nos debates sobre a violência de gênero. O parlamentar reitera seu compromisso com a proteção das mulheres, mas levanta preocupação com a criação de tipos penais de interpretação subjetiva.
Júlio César Ribeiro alerta que conceitos amplos de identidade de gênero trazem insegurança jurídica e colocam em risco garantias constitucionais, como as liberdades de expressão e religiosa. No entendimento dele, divergências filosóficas, biológicas ou religiosas não podem ser criminalizadas.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, produzido pela Rádio Câmara, com trabalhos técnicos de Everson Orani e apresentação de Márcio Aquilissardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
Boa noite, a Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.
Começa agora, Hits Antena 1.
Uma sequência com os maiores sucessos do mundo da música.
Hits Antena 1.
Antena 1, Mário Biondi.
Você está ouvindo Hits Antena 1.
Running down to the river.
doutora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD. Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
Aqui é Michele Bolsonaro. Eu sei que você está preocupada com a transparência das eleições. Para acabar com a dúvida, nós podemos agir. Sabe como? Seja mesária, voluntária ou fiscal do partido. Você aumenta a transparência, fiscaliza a votação e ganha vantagens previstas em lei. No fim do dia, você vai poder dizer: eu protegi o voto. Para ser mesária, inscreva-se no TRE. Para fiscal, seja voluntária no Partido Liberal. Junte-se a nós.
Fala aí, presidente.
No Brasil, muitas mães saem de casa para trabalhar cedo, com os filhos ainda dormindo. E voltam tarde, com os filhos já na cama. Ela só tem um dia para descansar e cuidar da família. Isso não é justo. O trabalho dignifica, constrói o país, mas não pode separar mãe e filhos. Por isso estamos propondo o fim da escala 6x1, sem corte de salário. Vamos juntos. O Brasil é mais forte com as famílias unidas.
Antena 1, Juiz de Fora. Antena 1.
So you think
dicas com o melhor da nossa programação. Este é o Hits Antena 1. Boa noite, Antena 1.
I was the first, you were the last. You were my heaven, I fell so fast. How could you run away with the light? Left me in the dark, still in my heart. How could you dance with the devil and lie? Tell me it's alright. The hope, but we got it wrong. Can't pretend you're not what I want. How could you run away with the light? Left me in the dark, still in my heart. How could you dance with the devil and lie? Tell me it's alright.
side of mine. Oh, goddamn, it's a miracle I'm here.
sound. Isn't anyone trying?